2 Pedro 1, de 16 a 21. Meu irmão, esse texto é um dos textos muito importantes na construção de algumas doutrinas da Bíblia. Preste bastante atenção no que diz. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: "Este é o meu filho amado em quem me agrado." Nós mesmos ouvimos esta voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, abençoe essa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos pedido a Deus e temos falado aqui desde o início deste ano, e pretendemos continuar assim durante o ano e também no ano que vem, falando a respeito de avivamento. No mês passado, por exemplo, nós enfatizamos o avivamento e a família. Nós já falamos, meus irmãos, a respeito da importância desse tema, mas eu quero lhes chamar a atenção para a importância da Bíblia no avivamento. O que é o avivamento? Apenas para lembrar, é um despertar, é uma nova vida de Deus, é Deus refazendo uma obra, é Deus animando o seu povo, e não apenas um ânimo de empolgação, não é uma simples empolgação, não é apenas um entusiasmo. Trata-se, meus irmãos, de uma obra mesmo poderosa de Deus. Quando Deus move as pessoas, há uma vontade de vida santa, uma vontade de consagração. As ilusões do mundo, elas diminuem nas nossas mentes. Nós começamos a enxergar a vida a partir da ótica de Deus. Como Deus vê tudo isso? O egoísmo sai um pouco. As pessoas estão vivendo para si. E a Bíblia diz que nós não devemos viver para nós mesmos. Há uma razão. Quando consagramos as crianças aqui, é porque acreditamos que a vida é para Deus. E no avivamento, Deus traz esse sentimento, esta convicção. Mas, meus irmãos, não pode haver avivamento verdadeiro sem a palavra de Deus. Se a palavra de Deus for colocada de lado, o que há, na verdade, é um frenesi. É uma empolgação, é um movimento emocional, é um movimento humano, é um ajuntamento de uma galera, é uma turma. E a igreja de Jesus não é isso. A igreja de Jesus não é uma turma, não é uma galera. A igreja de Jesus não é um povo reunido no estádio que começa a gritar qualquer coisa. Não é isso. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo, irmãos. Com relação à Bíblia, à palavra de Deus, o apóstolo Pedro vai tecer aqui, e eu queria lhe chamar a atenção para isso, porque, como eu disse, trata-se de um texto precioso. Este texto, meus irmãos, o apóstolo Pedro vai tecer a importância e também a natureza da revelação da Bíblia. Em primeiro lugar, eu quero lhe chamar a atenção no verso 16 do capítulo 1 de 2 Pedro, que acabamos de ler, que diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Não seguimos fábulas. Você sabe que a fábula tem um papel importante na literatura, na construção do imaginário. É muito bom que as crianças leiam ficção, porque isso ajuda a desenvolver o imaginário. Não só as crianças, mas nós adultos também precisamos ler. De alguma maneira, a ficção ajuda-nos a desenvolver o raciocínio, a desenvolver, dizem os especialistas, até mesmo a empatia. É curioso isso. Como a leitura da ficção ajuda a mente. Não se sabe bem por que que o homem gosta, por que que o homem faz bem ao homem ler aquilo que é ficção, uma história que não é verdadeira. Entretanto, meu irmão, nós não podemos viver apenas daquilo que não é verdadeiro, no sentido de história. Nós precisamos do que é real, do que é verdade com relação àquilo que cremos. E o apóstolo Pedro vai dizer que o que nós estamos falando, de fato, não é uma fábula. Não é algo da engenhosidade humana. O homem não criou Deus, por exemplo. Há uma escritora brasileira que escreveu um livro a respeito do deserto. É um romance, é uma ficção. E numa entrevista eu a assisti dizendo ao Jô Soares que o deserto é importante, porque lá o homem criou Deus. Engraçado. Ela disse que o homem criou Deus no deserto. O homem no deserto, então, ele cria Deus. Não. E eu lhe pergunto, quem criou o deserto? Foi o homem também? E quem criou o homem foi o deserto? Há uma inversão das coisas. Mas note, não foi a engenhosidade humana. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor, o apóstolo Pedro está agora invocando uma doutrina importante no Novo Testamento, a doutrina da segunda vinda de Jesus, que Jesus voltará em glória. E Pedro está dizendo, olha, isso que nós estamos falando não é fruto da engenhosidade humana. Isso, ao contrário, nós somos testemunhas oculares. Preste atenção, Pedro está dizendo, nós somos. Havia, meu irmão, um grupo enorme de testemunhas oculares, pessoas que testemunharam, que viram, que presenciaram a vida, as palavras, os atos e a promessa de Jesus que ele voltaria. Há um grupo, houve um grupo que viu Jesus sendo arrebatado, mas não é um grupo de 10, 5, 12 pessoas, uma multidão. E o apóstolo Pedro está dizendo, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. É interessante como a Bíblia revela a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é revelada na Bíblia como pessoa majestosa. Portanto, meu irmão, toda a nossa reverência, todo o nosso louvor, todo o nosso respeito à santidade de Jesus. Vez e outra alguém conta piadas a respeito de Jesus, chacota com o nome de Jesus, até mesmo com o nome de Deus, a invocação em vão do nome de Deus, isso é pecado. Por quê? A Bíblia diz que nós não devemos invocar o nome de Deus em vão, por causa da majestade, do respeito. Não se fala qualquer coisa, não se diz qualquer coisa sobre Jesus. Ele é majestoso, e diz o texto, que o apóstolo Pedro dizendo que eles foram testemunhas oculares, viram, ninguém precisou contar, ele recebeu honra, diz o verso 17, e glória da parte do Pai. Ou seja, Jesus recebeu honra e glória, num sentido, meu irmão, amplo. Primeiro, Jesus recebeu honra e glória da parte do Pai, quando agia e o Pai honrava, mostrava que Jesus era o Cristo. Jesus dizia para o morto, saia agora da sepultura e o morto de fato saiu. Jesus não fez nenhuma previsão não cumprida. Jesus não foi como, por exemplo, uma mãe de Ná. Jesus não foi como um curandeiro de época. Em Maiomirim, por exemplo, diz que tem um senhor lá que dá um furinho na orelha da pessoa que está com um problema grave na coluna. E dizem lá as boas línguas que a pessoa já foi levada a Belo Horizonte, já foi levada ao Rio de Janeiro, já foi a São Paulo, já gastou não sei quanto, e a pessoa paga a esse cidadão lá um dinheiro lá, alguma coisa, e ele dá um pequeno aplique. Um pequeno cortezinho, num determinado ponto da orelha, e a pessoa fica curada. Curada. Irmãos, Jesus não foi curandeiro de época. Deus honrou a pessoa de Jesus, inclusive com sua ressurreição. E o apóstolo Pedro vai também aqui fazer menção a essa honra, a essa glória, por ocasião do arrebatamento de Jesus, e diz o texto bíblico que os anjos vieram, encontraram com o Senhor e eles viram Jesus nos ares. Mas o apóstolo Pedro vai continuar a dizer o seguinte, que Deus lhe deu honra, que ele recebeu honra e glória da parte do Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse. Uma outra ocasião que foi fantástica, espetacular, foi quando Jesus, quando ocorreu esta voz, este é meu filho amado, em quem me compraz, ou de quem me agrado. Ocorreu essa voz vinda do céu por duas vezes, por ocasião do batismo e por ocasião, meu irmão, de um encontro que Jesus teve com Pedro, Tiago e João, no monte, chamado Monte da Transfiguração, que nós, Rogério, tivemos a alegria de estar lá, e se Deus quiser, vamos voltar com o grupo da nossa igreja, no Monte da Transfiguração, quando Jesus esteve ali, a voz de Deus soou naquele lugar, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, a vida de Jesus foi diferente, mas aí o apóstolo Pedro diz assim, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Agora preste atenção, preste bem atenção. Pedro diz, nós somos testemunhas oculares da majestade, da glória, do poder. Nós ouvimos a voz. Agora Pedro diz assim, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Irmãos, agora Pedro vai falar sobre a palavra dos profetas, sobre o texto bíblico. Preste atenção. Pedro diz, eu mesmo ouvi, nós mesmos fomos testemunhas oculares, nós pudemos ver o que Jesus fez, a glória, a majestade, nós ouvimos, mas acima daquela experiência de ter visto, acima da experiência de ter ouvido, acima da experiência de ter estado no Monte Santo com Jesus, quando veio a voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me compraz, acima disso, vocês devem prestar mais atenção na palavra dos profetas. Irmãos, Pedro está dizendo, a solidez da revelação bíblica. E ele então vai dizer por que que nós devemos dar tanta atenção. E o texto diz assim, farão bem se vocês prestarem atenção nos ensinos dos profetas, farão bem. Irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui sobre essa expressão, é que nós só fazemos bem a nós, quando prestamos atenção no texto bíblico. A Bíblia nunca é para o nosso mal. A Bíblia nunca é para a nossa destruição, para nos infelicitar. A palavra bíblica é sempre para o nosso bem. É como a criança que inventa de comer sozinha uma quantidade terrível de chocolate. E a mãe e o pai dizem assim: não faça isso. Não pode. A criança diz: mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mas depois eu vou lá e guardo. A criança pode pensar que o pai e a mãe não gostam dela. Que o pai e a mãe não gostam que ela experimente alguma coisa boa. Você tem que comer arroz com feijão. Você não pode ficar comendo só chocolate. Mas meu irmão, a mãe e o pai dizem: você não pode comer só chocolate. Por quê? Para o bem. A Bíblia é a mesma coisa. As coisas que a Bíblia proíbe, as coisas que a Bíblia manda evitar, é para o nosso bem. Ninguém ficou melhor. Ninguém foi mais abençoado. Ninguém ficou mais feliz em pecar. Pecar nunca abençoa. Pecar nunca melhora a vida. Pecar nunca facilita. Pecar dificulta. E o apóstolo Pedro então está dizendo: prestem atenção nos profetas, na palavra dos profetas. Vocês farão bem. Como a, por quê? Porque a palavra dos profetas, olha que comparação linda. É como uma candeia que brilha em lugar escuro. É isso mesmo. É por isso que o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada. A palavra de Deus é uma candeia. Irmãos, eu fico impressionado como se cumpre aquilo que a Bíblia diz através do salmista. O salmista disse assim, certa vez: eu sou jovem, mas sou mais sábio do que muitos anciãos, porque observo a tua palavra. Eu fico vendo jovens, adolescentes que leem a Bíblia. Parece que eles vão ficando mais inteligentes. Parece que vão ficando mais sábios do que muita gente adulta. Quem lê a Bíblia tem mais clareza sobre a vida. Porque a Bíblia é uma candeia que clareia em lugar escuro. Esse mundo está vivendo uma escuridão terrível. O mundo, meu irmão, está a tropeçar aqui, ali, lá, tentando encontrar um caminho. E o apóstolo Pedro está dizendo: a palavra profética é uma palavra que é como uma candeia que brilha em lugar escuro. E aí Pedro faz uma, complementa com a seguinte frase: até que o dia clareie, até que o dia clareie, até que fique claro com relação à vontade de Deus, com relação à sua vida, olhe para a Bíblia. Irmãos, aquilo que está na Bíblia se torna claro para nós. Tem muitas coisas na Bíblia que são de difícil entendimento. É verdade. Não é só para quem está começando a ler a Bíblia, não. É para todo mundo. Tem textos na Bíblia que a gente não consegue compreender com clareza total, por razões óbvias. A distância do tempo, às vezes a falta de conhecimento do contexto em que o autor estava. Tem, por exemplo, os profetas que são antes do exílio e profetas pós-exílicos. Se a pessoa não sabe, por exemplo, que diz que ocorreram dois exílios, a pessoa pode ler e não entender muito bem. No Novo Testamento, nos Evangelhos, nós estamos ali com a presença do Império Romano dominando Israel. Os judeus estão debaixo do domínio do Império Romano. Isso é importante para entender algumas coisas que tem no texto bíblico. Agora, preste bem atenção. Aquilo que nós precisamos entender, de fato, aquilo que cai na prova, a gente entende. Aquilo que não cai na prova, às vezes a gente não entende. Por exemplo, com quem Caim e Abel se casaram? Não vai cair na prova. Não cai. Você chegar no céu hoje, Deus não vai lhe perguntar: vem cá. Leu a Bíblia? Foi para a igreja? Frequentou direitinho? Vou lhe fazer algumas perguntas, para ver se você pode ficar aqui. Com quem Caim casou? Aí os anjos já começam tudo ao redor da gargalhada: ah, essa ele não vai saber. Não, isso não vai cair na prova da vida, não. Isso não cai na prova da vida. É evidente que casou com uma irmã, porque não tinha como casar com a outra pessoa. É evidente. Mas se tem dúvida, tem dúvida? Tudo bem, não tem problema, não cai na prova. Com a chita não casou, com a girafa não casou. Não casou. Mas se continua a dúvida, não tem problema. Não há necessidade de se preocupar com isso. Adão teve umbigo? Isso é pergunta que vai cair na prova da vida? Não, na prova da vida não cai esse tipo de pergunta. Na prova da vida cai assim: arrependeu-se dos seus pecados, creu em Jesus de todo o seu... Aí cai na prova da vida, porque o texto bíblico é claro sobre isso. A quem pertence a sua vida? A isso cai na prova da vida. Na prova da vida, meu irmão, a Bíblia é clara a respeito das coisas. E diz assim o texto: até que a candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. E a ideia do dia clarear é unida aqui. E a estrela da alva nasça no coração de vocês. Irmãos, que coisa maravilhosa. Na Bíblia, Satanás é chamado de estrela da alva. E Jesus também é chamado de estrela da alva. Satanás é chamado de estrela da alva porque tinha um brilho tão grande, mas caiu. E Jesus é a estrela da manhã, porque ele brilha eternamente. E a beleza da estrela da manhã, estrela da alva, irmãos, o que precisa, à medida que a pessoa vai lendo a Bíblia, nasce a estrela da alva na sua vida. Eu me recordo de um testemunho, e são milhares de testemunhos assim ao redor da história. Irmãos, um homem estava preso, odiava o Evangelho. E você sabe que coisa ruim chega em todo lugar. E ele estava preso e chegou à sua cela, e chegava constantemente à sua cela. Aquele pozinho, o fumo, para fazer o cigarro, e ele não tinha o restante. Um dia chegou, ele não tinha um papel ali, a palha, nada para poder enrolar o fumo e fazer o cigarro. Um dia chegou um grupo de crentes lá na cadeia. Eu mesmo já fui algumas vezes aqui no Rio, o pastor Carlos vai constantemente. Há um monte de crentes que estão nas prisões diariamente, e chega lá e entrega uma Bíblia, um Novo Testamento para os detentos. Aquele homem estava preso e chegava ali o fumo, mas ele tinha que arrumar qualquer tipo de papel para enrolar e fumar. Alguém deu um Novo Testamento. E essa história aqui é uma história, é história com H, é verdade. Essa história diz o seguinte, que aquele homem ganhou aquele Novo Testamento, e na ânsia de saciar o seu vício, ele pegou e olhou para aquele Novo Testamento. A pessoa fica tão translocada que ele diz assim: eu vou fumar o Novo Testamento que eu ganhei. Eu vou colocar o fumo dentro do papel, vou enrolar e vou fazer o cigarro. Alguém na cela com ele disse assim: faça o seguinte, você sabe que sempre Deus usa às vezes pessoa que não está nem pensando que aquilo vai acontecer. Diz assim: faça o seguinte, você, antes de fumar, você arranque a página, lê a página e fume a página. E ele começou com Mateus capítulo 1. Leu de um lado e de outro, colocou e foi fumando. Pastor Isaac, fumou Mateus e Marcos. Mas no Evangelho de Lucas, ele entregou a vida a Jesus. Por quê? Porque a luz da alva, a estrela da alva, brilhou no coração, tudo clareou. Meus irmãos, eu não me esqueço de uma recomendação de um pastor meu, quando eu era adolescente. Eu falei com o pastor: pastor, o fulano de tal falou comigo que não quer ler a Bíblia porque fica desanimado, ele não sente vontade de ler a Bíblia. O pastor me disse assim: fala para o fulano de tal, lê a Bíblia até sentir vontade. Até sentir vontade. Não tem vontade? Vai lendo. Vai lendo, vai lendo, até sentir vontade. Irmãos, é até a hora que a estrela da alva brilha. E o apóstolo Pedro vai dizer, no verso 20, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, ou seja, há uma natureza acima da natureza humana na revelação da Bíblia. Não é uma profecia que alguém, Moisés não resolveu inventar uma história. Os escritores bíblicos não decidiram por conta própria. Diz o texto, antes saibam que nenhuma profecia vem de interpretação pessoal. Não foi opinião pessoal. Ah, eu acho. Irmãos, achar, a gente acha muita coisa. Eu acho que não tem nada a ver isso. Eu acho que não tem nada a ver aquilo. Eu acho que isso assim não tem nada a ver. Eu acho, por exemplo, que todo mundo pode casar com todo mundo. Eu acho que não tem problema fazer isso ou aquilo. Bem, o que eu acho não importa. O que você acha também importa pouco, porque nós sabemos pouco da vida. Muito pouco da vida. A vida tem segredos que estão ocultos à nossa compreensão. Nós sabemos pouco a respeito do futuro. Nós sabemos pouco a respeito daquilo que de fato é bom e de fato é ruim. Então entra a palavra de Deus com a sua natureza inspirada, porque diz aqui, nenhuma profecia vem de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Irmãos, quando estamos com a Bíblia, nós temos uma experiência espiritual. É de fato uma experiência sobrenatural. Você precisa pegar a sua Bíblia e pedir a Deus, Senhor, eu quero ter uma experiência espiritual. Eu quero realmente experimentar aqui um pouco do sobrenatural. E aquilo que é inspirado por Deus tem um efeito extraordinário na vida de quem encara dessa maneira. Irmãos, os Beatles disseram que Jesus Cristo, em 100 anos, seria totalmente esquecido. Pensador Voltaire disse que em 100 anos a Bíblia seria banida do mundo, não existiria mais. Hoje a casa que ele morou é um museu da Bíblia. Meu irmão, a Bíblia jamais, jamais acabará por causa da natureza dela. Porque quando o homem quer uma palavra transformadora, não encontrará em Lacan, não encontrará em Freud, não encontrará, meu irmão, em Nietzsche. Tudo isso tem o seu valor de literatura, de filosofia, de estudo. Mas há uma esperança no texto bíblico, que é uma esperança sobrenatural. Há um ensino que é sobrenatural. A presença do Espírito Santo na feitura da Bíblia, na construção do texto bíblico, e não apenas isso, fazendo com que a luz brilhe nos nossos corações. Por isso, meus irmãos, nós precisamos continuar com as nossas velhas Bíblias. Essa daqui mesmo. Essa aqui mesmo. Nós não precisamos trocar nada. Vez e outra, aparece uma manchete bombástica numa revista, dizendo uma revolução no cristianismo. Uma descoberta que vai abalar a cristandade. Aí alguém, Rogério, eu estou falando Rogério porque ele vai muito lá em Israel e sabe que de vez em quando acha-se alguma coisa lá e alguém diz assim, para vender revista, para vender livro, vai abalar o cristianismo. Aí descobre lá alguma coisinha desse tamanho que não muda em nada. Não muda em nada a força, a doutrina, o ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, há religiões cristãs que estão fazendo uma pesquisa no mundo para ver o que os fiéis acham disso ou daquilo. Os fiéis acham que é certo isso, que é certo aquilo outro. Irmãos, nós vamos continuar achando que é certo o que a Bíblia diz. O que eu digo é muito pouco para o que o cristianismo precisa. O que algum professor diz é muito pouco para o que o cristianismo precisa. Se alguém quisesse reescrever a Bíblia, cairia num vazio, porque seria uma mensagem fosca, uma mensagem vazia, uma mensagem infrutífera. A literatura humana é boa, mas ela é insuficiente para curar a alma humana. Meu irmão, a Bíblia, ela tem um lugar proeminente no avivamento, porque ela é a nossa regra. Se alguém disser assim, pastor, eu tive uma experiência extraordinária, e a experiência for contrária à Bíblia, nós vamos ficar com a Bíblia. Se alguém disser assim, pastor, eu tive uma revelação essa semana, o anjo desceu lá em casa, me pegou pelo braço, me levou ao quarto céu, ao terceiro céu, ao quinto céu, e marcou data para a volta de Jesus semana que vem. Nós já podemos saber que a experiência pode ter sido maravilhosa lá, extraordinária, mas nós continuamos com a Bíblia, que diz que o dia e a hora só o Pai sabem. Se alguém se levantar e disser assim, eu sou o homem mais sábio do mundo, nós vamos continuar com a palavra de Deus. Depois e nem antes de Salomão, nenhum outro houve. Nenhum outro. Uma vez, num momento de orar assim por pastores, como nós tivemos aqui agora há pouco, uma pessoa orou assim, e pastor fulano está revestido de uma sabedoria maior do que a de Salomão. Aí a gente já sabe que aquela oração é carnal. Se você profetizar, tenha cuidado. Porque à luz da Bíblia, quando o profeta errava, depois tinha que ser apedrejado. Esse negócio de ficar olhando para a barriga dos outros e dizendo que já vem neném aí, olha, eis que sinto. Se está sentindo, tem que ter muitas, tem que ser um, e meu irmão, não pode ser só sentir, não. Não pode ser só sentir, não. Eis que vejo. É, tem que ter cuidado com o que está vendo. Que às vezes está vendo coisa que a Bíblia é contrária. Agora, por exemplo, tem um homem que se intitula pastor, que ele teve lá uma revelação para ter um filho com a esposa de um outro homem. Aí o jornalista da Globo foi lá, porque os jornais adoram esse tipo de coisa em igreja. Os jornais não, irmãos, os jornais não falam muito da gente, coisa que acontece todo dia, não. Os jornais não estavam ali na rua, por exemplo, no Aviva, quando levantaram as mãos dois rapazes ali, no meio de tantos ali, pastor Carlos. E agora, esses dias atrás, eu estava numa reunião no Seminário do Sul, um rapaz forte chegou e gritou assim no meio de todo mundo, pastor João! E eu olhando para ele, pensando, de onde é esse moço? E eu disse, tudo bem? E eu assim, Senhor, me ajuda. Porque quando o pastor tem uma vantagem, quando esquece o nome, fala assim, e aí, irmão? E eu peguei, e aí meu irmão? Ele, pastor, eu estou muito feliz, aqui ó, esse aqui que é o pastor que eu falei, é o pastor que eu falei, que falou lá no meio da rua. E eu assim, que rua que eu falei, meu Deus, que rua que eu falei? E ele disse, vem cá e tal. Irmãos, o rapaz tinha se convertido aqui no Aviva, no meio da rua, foi levado naquela noite ainda para casa de recuperação, está se recuperando todo bonito, trabalhando. Irmãos, são milhares ao redor do Brasil. A televisão não vai lá perguntar nada a eles, não. Outro dia, a Bandeirantes fez aqui uma reportagem sobre os cracudos na rua. E aí, meus irmãos, o repórter perguntou assim, e quem você viu, repórter? Perguntou para a repórter. Um repórter perguntou para a outra. Quem você viu aí na rua, nessa hora da madrugada, perto dos cracudos? Ele esperava que a repórter fosse dizer assim, ninguém. A repórter diz assim, ah, fulano de tal. É até um repórter que eu gosto muito, mas ele não crê em Deus, ele é brincadeira, ele não é mole, não. Eu gosto muito dele, aquele camarada, quando se converter, vai ficar um crentaço. Mas aí quando a outra repórter diz para ele, não, fulano de tal, o que eu vi de madrugada aqui além dos cracudos são os religiosos. Aí ele mudou logo de assunto. Ele mudou logo de assunto. Irmãos, a imprensa não quer falar dessas coisas não, mas aquele pastor lá que disse que precisava ter um filho com uma mulher, o repórter foi lá e perguntou para ele, mas como é que o senhor sabe que o senhor tem que ter um filho com a esposa de um outro homem? E ele com a Bíblia na mão disse assim, foi por causa da revelação. E alguém disse, mas essa revelação, o repórter parecia que era mais instruído na Bíblia do que ele. Aí ele falou assim, por exemplo, o profeta Oséias, o pastor falando, o pretenso pastor diz, a Bíblia diz, Deus disse para o profeta Oséias, que ele deveria ir e se unir a uma mulher, vá até ela e adultera. Ora bem, irmãos, uma revelação dessa não pode ter saído de Deus de jeito nenhum, porque a Bíblia diz, não adulterarás. No caso específico desse homem, ele estava precisando também receber, como eu recebi hoje de presente, fiquei muito feliz, porque eu estou reestudando, e eu pedi uma pessoa de nossa igreja para comprar uma gramática de português para mim, ela fez uma dedicatória e me deu de presente, eu acho que ela precisa mandar também para esse, porque lá diz assim, una-se a uma mulher adúltera, não é una-se uma mulher e adultera, não, porque ele não leu lá o acento, ele leu, una-se a uma mulher e adultera, não é para você adulterar, não, una-se a uma mulher adúltera e case-se com ela, é diferente. Se alguém vier com uma revelação assim, a palavra de Deus é maior. Eu quero convidar você a ir lendo o texto bíblico, ir lendo o texto bíblico, e deixe a estrela da alva brilhar no seu coração. Fique de pé, agora nós vamos orar.